Entrevista.
Meio-dia e 43. Editora Pink lança no aniversário da cidade o livro Estereofluxos de São Paulo, no qual apresenta uma visão em 3D da metrópole. No livro, fotografias 3D de Marcos Musi se juntam aos textos de Gavin Adams e ao projeto gráfico de Rafael Kotait para criar uma nova visão de São Paulo. As imagens registradas no livro foram captadas por meio da estereoscopia e mostram a cidade de 3 pontos de vista diferentes: o dos homens, o dos pássaros e o dos anjos. Para conversar mais sobre a obra, conversamos agora com Gavin Adams, que assina os textos do livro. Gavin, boa tarde.
Boa tarde.
Você também faz parte da Universidade de São Paulo, estando nesse momento aqui no pós-doutorado, pós-doc. Qual é a sua pesquisa?
Eu estudo a história da tecnologia 3D. Eu estou lá na EACH, né, na Escola de Comunicações e Artes, na USP-Leste. Ali, história da ciência, né? Meu supervisor é o professor Tomás Haddad.
Legal. E tem muita história aí a tecnologia 3D?
Então, ela começa no século XIX, né? Então, o que a gente chama de imagem virtual, viagem virtual, é uma coisa já antiga. Desde 1850, lá pelo meio do século XIX, os nossos tataravós já estavam olhando, né, e enxergando fotografia e até projeção tridimensional.
E por que para a maioria acha que 3D é uma coisa nova, que tem sido, principalmente nos filmes, são filmes mais caros quando você vai pagar filmes 3D, e por que, a população percebe isso como uma novidade?
Então, o 3D, ele tem uma calibração um pouco difícil. Então, o que aconteceu é que o digital, a tecnologia digital, deu um grande impulso para a imagem 3D. Então, vários filmes apareceram, né? Como você falou, no IMAX, cinema 3D. Então, as pessoas normalmente associam, então, o digital ao 3D. Mas, na verdade, o 3D é um pouco anterior. E tinha essa dificuldade em calibrar de maneira harmoniosa, né, a imagem 3D, o óculos e o olho, né? Então eu acho que é por isso que as pessoas tendem a fazer essa associação.
E eu achei até curioso que o 3D veio, já se conhecia antes da fotografia, né?
Exatamente, poucos anos antes da fotografia, que é de 1839 mais ou menos, uns 6 anos antes, um cientista inglês, ele inventou, né, e construiu o primeiro estereoscópio, né, o primeiro visualizador de imagem 3D. Então, curiosamente, ele usou desenhos, né, cubos, pirâmides e tal, antes da fotografia. Agora, o sucesso, né, o grande sucesso da imagem tridimensional veio quando a estereoscopia se casou, né, se associou à fotografia. Então, a fotografia estereoscópica foi enormemente popular, né, em toda a Europa, Estados Unidos, no Brasil também. E as pessoas, então, consumiam esses cartões estereoscópicos, esses slides de vidro estereoscópicos em grandes números. Foi um fenômeno muito importante.
Então, vamos nos aprofundar na estereoscopia. Como é que ela funciona?
Então, a estereoscopia, ela vem a resolver um mistério que acompanha a ciência havia vários milênios, né? Se a gente tem dois olhos, por que a gente vê um só espaço à nossa frente? Então, os cientistas, pensadores, filósofos da história da humanidade tentavam resolver essa questão e ninguém nunca tinha colocado de maneira cabal por que isso acontece. Então, pela primeira vez no século XIX, esse Wheatstone, né, o Charles Wheatstone, que é o cientista inglês, ele estabeleceu o seguinte: a gente enxerga em 3 dimensões porque o olho direito vê diferente do olho esquerdo. Então, ao contrário do que pensavam os antigos, os olhos não veem igual. E quando o cérebro processa a imagem do olho esquerdo, que é diferente da imagem do olho direito, ele restitui, ele produz um espaço tridimensional. Então, pela primeira vez, isso foi estabelecido de forma cabal e o Wheatstone, ele construiu um aparelho que provava isso. Aí esse aparelho, ele nasceu no gabinete do cientista, mas já em 1850 ele vira um brinquedo filosófico, né? Ele torna-se um produto comercial de enorme sucesso. Aí ele atinge o grande público e durante uns 20 anos, até 1870, 80, dá para dizer que a fotografia tridimensional, a fotografia virtual, era o maior jeito de consumir fartografia. Mais que cartão postal, mais do que ilustração. Então, a primeira manifestação da fotografia foi virtual.
Muito bom. As imagens do livro Estereofluxos de São Paulo estão divididas em três categorias: a visão dos humanos, dos pássaros e dos anjos. Gavin, como cada uma delas foi feita?
Isso, então, isso foi um jeito poético que o Muse, o Marcos Muse, que é o fotógrafo, encontrou para se aproximar, né, para abordar a cidade de São Paulo. Então, por um lado, ele caminhava pelas ruas da cidade, né, como um flâneur moderno, e ele sacou, nossa, essa é a visão dos homens. Então, ele tem uma série de retratos da rua, cidadãos paulistanos, alguns lugares de destaque. Aí ele percebeu, olha só, a gente também tirou umas fotos 3D com drone. Então elas dão umas fotos oblíquas, na altura de prédio, mais ou menos, olhando para baixo. E ele pensou, olha, essa é a visão dos pássaros, né? Os pássaros veem o que o drone vê. Então a gente imaginou que tinha esse plano, né? Essa plataforma de altura média, onde os pássaros veem a cidade. E aí a gente também fez uso de fotografias aéreas, né, de aerofotogrametria, que são fotografias bem verticais, né? Então elas estão mais num nível bem mais alto e elas são totalmente verticais. Aí o Muse pensou, nossa, os anjos devem ver a cidade como isso. Então, como a gente estava trabalhando em 3D, né, na ideia de um cubo, na ideia de um volume, de uma volumetria fotográfica, o Muse fez essa separação, essa categorização, né, dos homens ao resto do chão, dos pássaros oblíquo nível médio e os anjos vertical aéreo.
Legal, essa dos anjos foram obtidas aí com equipamentos instalados em aviões e também no Google Earth?
Isso, exatamente. Esses são um equipamento mais profissional, a base aerofotogrametria, parceira nossa, e a gente, então, historicamente, a foto aérea estereoscópica, ela é bem, bem importante, ela tem uma longa tradição.
Que lugares da cidade estão no livro e como eles foram escolhidos?
A gente, mais ou menos, seguiu a expansão da cidade a partir do Pátio do Colégio. Como a gente sabe, São Paulo, como cidade jesuíta colonial portuguesa, ela surgiu ali no Pátio do Colégio, ela ocupou ali o que a gente chama do Triângulo, né? Aquele onde é o Centro Velho, Praça da Sé, São Francisco, descendo ali para o Carmo. Então ela ficou empoleirada, né? A cidade ficou empoleirada naquele morro, tá mandou até aí embaixo. E aí foi só com o tempo que ela se expandiu pelo Vale do Anhangabaú, além do Anhangabaú, pelo Viaduto do Chá. Então a gente seguiu ali Centro Novo, Praça da República, subiu Consolação, Paulista, aí desce Berrini por ali, até chegar mais Morumbi também. Então um pouco essa expansão geográfica da cidade ao longo do tempo.
Eu estou conversando com o Gavin Adams, ele que assina os textos do livro que vai ser lançado pela editora Pink no aniversário da cidade, o Estereofluxos de São Paulo, no qual apresenta uma visão em 3D da metrópole. E que novidade, Gavin, essa visão 3D de São Paulo traz ao leitor?
Então, são poucas as publicações, possivelmente não a única publicação exclusivamente dedicada a São Paulo. Apesar da estereoscopia desse tempo todo, a fotografia estereoscópica, ela ela não é propriamente novidade, são poucas as publicações que são dedicadas exclusivamente à cidade. Então, quando a Pink estava procurando um projeto para homenagear a cidade, a gente abraçou com muita alegria, porque o Muse já há muito tempo fotografa a cidade em três dimensões. Então foi um prazer a gente abraçar esse projeto. É uma cidade que a gente gosta bastante. E a estereoscopia, ela é essencialmente moderna, né? Ela pertence à sociedade moderna. Então tem a ver com a cidade também. Então a estereoscopia, ela, como eu falei, né? Ela tem que sintetizar, ela tem que dar conta de visões díspares, né? De visões diferentes, a partir das diferenças que a dimensionalidade acontece. E São Paulo é bem isso. Então, a cidade moderna e a estereoscopia são irmãs. A cidade moderna propõe espaços disjuntos, interrupções, hiperestímulos. Visualmente, a cidade é uma máquina, né? Muitos estímulos visuais, tela por todo lado, anúncio, aviso, tela de GPS, e hoje em dia celular. Então, a gente tentou também imaginar a cidade como uma máquina de visão, né? Como um labirinto de experiências visuais. E a gente achou, então, que a estereoscopia, por ela ser essa tentativa de fundir, lidar, sintetizar, harmonizar espaços disjuntos, espaços diferentes, a gente abraçou com alegria esse projeto da cidade de São Paulo como um fenômeno estereoscópico.
Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a equipe que produziu o Estereofluxos de São Paulo. Afinal, são mais de duas décadas aí trabalhando com pesquisa acadêmica, né? Fotografia, vídeos.
Uhum. Isso, então, eu e o Mose, a gente trabalha já há uns 15 anos, talvez tenha 20 já. Eu numa área mais acadêmica, fiz meu doutorado na USP também, sobre estereoscopia, sobre história da tecnologia, me dedico a isso faz algum tempo. E o Marcos Mude, jornalista, fotojornalista, né, de formação, mas também inventor óptico, um professor pardal da óptica, né? Ele também se dedica à estereoscopia há muito tempo. A gente se associou, fez uma exposição importante, deu muita alegria lá no MASP, com fotos de São Paulo, fotos históricas, né, que eu levantei na pesquisa. E aí a gente se associou ao Rafael Cotais, que é de Curitiba, e ele, onde eu lido com a história, e o Muse é um pouco dessa geração analógica, o Cotais é o jovem tecnólogo, né? Então ele trabalha com drone, ele desenvolve 3D há muito tempo, fotografia panorâmica. E ele abraçou o digital com mais fervor. Eu ainda fico um pouco no passado, mas o Cotart é quem deu essa, completou, né, a equipe com essa ligação tecnológica atual. Então, além do projeto gráfico, que ficou bem bacana, resolveu os problemas gráficos, tratamento de imagem, né, a estereoscopia é bem delicado, e ele então teve a paciência e o conhecimento para dar essa consultoria, né, fazendo parte da equipe, completando as nossas habilidades.
E que sensação, para a gente finalizar, que sensação e o que mais surpreendeu vocês no trabalho final?
Olha, eu diria que a fotografia de drone. O drone, a gente ficou surpreendido como é uma ferramenta muito interessante. É possível fazer imagens 3D de qualidade com o drone. E o drone, um pouco, ele simboliza essa mobilidade total do olho, né? Hoje a gente pode dizer que a gente vive num regime de visão distribuída, né? São vários pontos de captação, né? Desde câmera de segurança, celular. De alguma forma, a relação que a cidade tem com o seu espaço aéreo, visual, relação rua-drone, colocar dessa forma, sugeriu algum tipo de um regime visual contemporâneo. Tem alguma coisa nessa associação drone 3D, cidade, né, megalópole, que tem algum toque contemporâneo. Acho que isso nos chamou bastante a atenção.
O livro Estereofluxos de São Paulo tem lançamento no dia 25 de janeiro, coloque aí na sua agenda, aniversário de São Paulo, na livraria da Vila do Shopping JK. Será das 16h até as 20h, com a presença dos autores. O endereço é Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, na Vila Olímpia. Eu tive o prazer de conversar com Gavi Adams, ele que assina os textos deste livro bastante interessante, Estereofluxos de São Paulo, em homenagem à cidade de São Paulo, uma visão diferenciada, uma visão em 3D da metrópole. Gavi, muito obrigado.
Prazer foi todo meu. Muito obrigado.
Obrigado e parabéns.